A Idade Média é o período da história da Europa Ocidental, geralmente datada entre a queda de Roma em 476 e a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453. O Ocidente medieval foi uma civilização diferente da Antiguidade Clássica e dos tempos modernos. E o que a relação dos homens e mulheres medievais com o fabuloso e maravilhoso pode nos dizer sobre o período? É isso que vamos entender nesse episódio do meu, do seu, do nosso podcast sobre história medieval, o medievalismo. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Medievalíssimo, onde eu, Bruno, vou apresentar para vocês alguns casos de objetos mágicos do medievo. E o que isso significa? Nós vamos lançar um olhar sobre a questão do maravilhoso e de como ele molda o imaginário desses homens e mulheres do Ocidente medieval. Para isso, nós vamos fazer um recorte de olhar como que esses objetos são tratados no imaginário, principalmente através da literatura. Lembrando que a literatura medieval ela é um misto de uma representação dessa realidade e, ao mesmo tempo, essa mesma realidade. Se a gente pegar os estudos do professor Mircea Eliade, um filósofo romeno, onde ele fala sobre essa questão do mito, né? O mito ele é tratado como um faz de conta para quem não é daquele povo. Porém, para o povo, para o período que ele constitui esse mito, ele é também visto como uma possível realidade. A gente também vai levar em consideração aqui, usando a metodologia, a questão da terceira geração dos análises através das histórias, das mentalidades, através do estudo do imaginário. Mas antes da gente começar o nosso bloco principal, vocês vão ficar aí com uma sonora da ABPOD, Associação Brasileira de Podcasts, sobre as prevenções contra o Covid-19.
O Covid-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Existem algumas maneiras de ajudar a diminuir a propagação desta doença respiratória. Lave as mãos, evite tocar no rosto, incluindo boca, nariz e olhos, e quando for tossir ou espirrar, faça usando o cotovelo. Monitore caso apareça algum sintoma e ligue para o Disque Saúde 136 em caso de dúvidas. Fique em casa e longe de outras pessoas contaminadas, exceto para prover cuidados médicos. Limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPOD de colaboração coletiva.
Vocês ficaram aí com o jabá do bem da ABPOD sobre o Covid-19. E se você quer ajudar esse coletivo de professores, educadores, historiadores e museólogos a continuar produzindo cada vez mais e melhores conteúdos, você pode pensar em financiar aqui o Clio. Você tem duas maneiras para financiar. A primeira é através do PicPay, uma transferência direta, se você tem um dinheirinho sobrando, não vai te fazer falta. Entra lá na plataforma, em @Clio, História e Literatura, e você já ajuda a gente a se financiar e continuar no ar. Qualquer um, dois, três reais já nos ajuda bastante. Uma outra forma de você ajudar a gente a se manter no ar é apoiando a gente na nossa campanha de financiamento lá no Catarse. Entrando em www.catarse.me/clio, você já conhece nossas condições, nossas metas, nossos brindes e o que você recebe quando você apoia o Clio. E a partir de R$ 5,00, você recebe beijos aqui no nosso podcast. Então fica um beijo para os nossos apoiadores, a Cristina Lima, a Elizabeth Santos, o Gabriel Bastos, o Giovanni Alecrim, o Gui Ashker, o Henrique Mudim, a Juliana Santoros, o Lucas Prestes, a Paula Guizar, a Rosana Vecchia, a Suzana Taide e Vanessa Espinosa. Muito obrigado a todos e todas que ajudam a gente a se financiar e se manter no ar, produzindo cada vez mais e melhores conteúdos para todos e todas de forma gratuita e acessível. Primeira parte do bloco principal aqui, a gente vai tentar se perguntar o que é a maravilha medieval. E um dos conceitos que irá pautar esse episódio é o domínio do imaginário. Portanto, de início, precisamos definir o que seja o imaginário. Eu, particularmente, gosto muito do conceito exposto pela francesa Eveline Pantaligian. No caso, o domínio do imaginário constitui-se pelo conjunto das representações que ultrapassam o limite imposto pelas constatações da experiência vivida e pelas deduções correlatas que ela autoriza. O que equivale a dizer que toda cultura, portanto, toda sociedade e mesmo todos os níveis de uma sociedade complexa possui o seu imaginário. Em outras palavras, o limite entre o real e o imaginário mostra-se variável, ao mesmo tempo em que o território coberto por esse limite permanece, ao contrário, idêntico em qualquer tempo e lugar, visto que não se trata de outra coisa senão do campo da experiência humana, desde o mais coletivamente social até o mais intimamente pessoal. Essa situação está presente no capítulo A História do Imaginário, no livro A História Nova, organizada por um dos patronos desse podcast, o medievalista francês Jacques Legoff. Aliás, ele complementa sobre imaginário e representação na seguinte frase. O imaginário faz parte do corpo da representação, mas ele ocupa, neste último, a parte da tradução não reprodutora, não simplesmente transporta em imagem, do intelecto, mas criadora, poética, no sentido etimológico do ser. Essa situação está no imaginário medieval. Ou seja, temos uma íntima relação entre imaginário, fantasia, mito e lenda, cada qual dentro do seu domínio, dentro da sua esfera de influência epistemológica, poética e metafísica. O imaginário, porém, deve ser diferenciado tanto do simbólico, afinal, ele não é um signo, e sim uma representação do pensamento, quanto do ideológico, em seu sentido mais pleno. E precisamos sempre nos ater que, apesar do imaginário medieval se utilizar da imaginação, não podemos dizer que ele é apenas imaginativo. O imaginário é o uso de um racionalismo místico através das imagens, sejam elas pictóricas ou não. Não podemos confundir história do imaginário com história da imaginação. Apesar de próximas e correlatas, elas são independentes e seguem seus próprios caminhos. Sobre maravilha, outro conceito importante nesse episódio, escreve Legoff. O maravilhoso é uma categoria legada pela antiguidade, mais precisamente pelo saber romano na Idade Média cristã. O termo que aparece na maior parte das vezes sobre a forma de mirabilia, no plural, designa realidades geográficas e, de modo geral, naturais surpreendentes. Essa situação está presente no meu livro de cabeceira, Heróis e Maravilhas da Idade Média. Apesar de aplicado à geografia e ao espaço, vou esticar um pouco o maravilhoso para a questão dos objetos e do cotidiano. Afinal, diversos dos objetos mágicos que vamos ver ao longo desse episódio estão circunscritos nessa lógica de pensamento e de entendimento de mundo. É importante ressaltar que cada objeto aqui escolhido será brevemente descrito, historicizado e analisado. Não vou me aprofundar em demasia, pois teremos que ficar aqui horas e horas em cada um desses objetos escolhidos. Se algum desses te interessar, conversa comigo nas redes sociais do Medievalíssimo ou do Clio. Quem sabe aí sai um episódio específico para o seu objeto favorito. A escolha se baseou em alguns critérios, como, por exemplo, a relevância tanto para a época como sua presença no tempo presente, a quantidade de fontes sobre os objetos, além da potência que esse objeto representa dentro do imaginário medieval. Para isso, iremos passar pela matéria da Bretanha, pela matéria da França, pelo cantar de Miocídio, pela música, pelos objetos de poder real e, por fim, no cristianismo medieval. Outra coisa importante é que pretendo fazer outro episódio mais focado sobre a geografia maravilhosa. Pretendo falar bastante das diversas utopias em seu sentido mais etimológico, medievais. Feita essa introdução, vamos aos objetos mágicos da Idade Média. Vamos começar então com os objetos mágicos da matéria da Bretanha. Vamos começar com Excalibur. A matéria da Bretanha é um dos grandes temas da literatura medieval. Produziu diversas maravilhas e heróis, e um de seus objetos mais reconhecidos é a espada que foi retirada da pedra por Arthur Pendragon para que ele se tornasse rei dos Bretões, a Excalibur. Considerada uma espada lendária, que ao mesmo tempo carrega um significado mágico, capaz de cegar os adversários de Arthur e também material, afinal, era a própria espada que garantia a soberania da Bretanha, Excalibur é um bom exemplo de como esse imaginário medieval, principalmente a partir do século XI, impõe uma dualidade fantástica e realista sobre as suas sociedades. O nome da espada deriva de Carl de Fulk. É galesa, não faço ideia de como pronuncia isso de forma direta. E essa palavra significaria fendadura, e já apareceria no conto Clwyd e Owen, que faz parte do ciclo arturiano no ramo galês. Geoffrey de Monmouth, em seu História Regnum Britannia, a história dos reis da Bretanha, uma das principais fontes para se estudar o rei Arthur, latiniza a palavra para Caliburnus, influenciada por, provavelmente pela palavra grega calips, aço. O seu nome final é estabelecido no francês antigo como Excalibur e depois Excalibur. O primeiro, inclusive, sendo adotado por Chrétien de Troyes em seu Roman Percival, que, segundo o autor, cortaria aço e madeira. E, por fim, chegamos em Excalibur, que, segundo Thomas Malory, teria sua etimologia como aquela que corta aço. Excalibur está presente em dois momentos na narrativa de Arthur. Ela é a espada na pedra e a espada que a dama do lago teria dado e recebido por Arthur. Segundo o épico Merlin, de Robert de Boron, que inicia o motif da espada da pedra, uma espada mágica teria aparecido no pátio de uma igreja em uma véspera de Natal e Merlin teria vaticinado que apenas o rei verdadeiro seria capaz de retirá-la da pedra e se tornar herdeiro de Uther Pendragon. Um Arthur adolescente, que se achava filho de Sir Hector, então escudeiro de Sir Kay, consegue tirar, primeiro por acidente e depois em público, e então se torna rei dos Bretões. A profecia de Merlin fora imortalizada por Malory da seguinte forma: aquele que tirar essa espada da pedra e da bigorna é o rei por direito de nascença. Ou seja, o verdadeiro herdeiro de Uther era aquele apontado divinamente, e não o herdeiro de sangue e direito, Mordred. Já em relação à Dama do Lago, Excalibur aparece em dois momentos. Ela é a espada que é dada para Arthur depois dele jogar os fragmentos da espada da pedra depois da luta contra o rei Pelennor. essa espada é dada em troca de um favor de Arthur, que a dama do lago irá cobrar, pedindo a cabeça de Sir Balin. O segundo momento é da morte de Arthur, quando ele pede para Sir Griflet a jogar no lago encantado, a devolvendo para a dama do lago. O cavaleiro tenta por duas vezes e não consegue. Ele acredita que uma espada tão valorosa não deveria ser jogada fora. E então arremessa no lago quando uma mão emerge da água e apanha a espada. Mauroy conta a mesma história, porém, na sua visão, o responsável pelo feito é Sir Bedivere e pelo retorno de Excalibur para a Dama do Lago. Para demonstrar essa relação entre o imaginado e o real, precisamos nos ater à descoberta do suposto túmulo de Arthur na abadia de Glastonbury, em 1191. Lá, os monges teriam achado os restos mortais de Arthur e Excalibur, que passou a ser tratado como uma relíquia e parte do tesouro real inglês até hoje. Há também uma segunda Excalibur, que teria sido presenteada para Ricardo Coração de Leão pelo rei Tancredo da Sicília após o Tratado de Messina. Cortana. Se Excalibur é a espada ligada para sempre na figura de Arthur, Cortana é associada a Tristão, outra figura central na matéria da Bretanha. Assim como a lâmina arturiana, Cortana também está entre o imaginado e o real, pois ela é, até os nossos dias, conhecida como espada cerimonial e é uma das joias da coroa inglesa e é usada na coroação dos reis e rainhas da Inglaterra. A espada tem quase 1 metro de comprimento, tem 19 centímetros na empunhadura de largura e a ponta é cega e quadrada. E aqui reside a principal associação a Tristão, pois ele teria matado Morholt e parte de uma lâmina teria acabado por se quebrar e fincada no crânio do cavaleiro gigante. Ela provavelmente foi forjada em Passau, na Baviera, evidência reforçada pelo lobo correndo usado como decoração na empunhadura. A sua guarda é de aço e a empunhadura é de madeira. Já a bainha é de veludo carmim bordado com fios de ouro. A origem da espada pode ser traçada a Eduardo Confessor, considerado o primeiro rei da Inglaterra e fundador da monarquia inglesa unificada. Eduardo governou entre 1042 e 1066. A datação correta parece ser quase impossível. Alguns historiadores tomam essa como a sua origem. Outros apontam que quando os restos mortais de Eduardo, agora canonizado, foram exumados, a espada não estava presente e foi posta como regália. Outra hipótese é que ela teria sido forjada por Henrique II para o seu filho, João Sem Terra, quando ele foi investido como Lorde da Irlanda, estabelecendo assim mais uma relação com a narrativa de Tristão. O episódio do Cavaleiro da Cornualha está presente tanto no Tristão e Isolda, quanto no Tristão em prosa. O nome Cortana veio durante o período angevino, provavelmente deriva da palavra latina curtus, literalmente traduzida como curta. Seus primeiros relatos são associados à coroação de Eleonor de Aquitânia, quando se casou com Henrique III, em 1296. Foi nesse episódio que Mateus de Paris, cronista da coroa, acabou associando a espada com Eduardo, o Confessor. Até o século XIV, era a função do Earl de Chester apresentar a espada para um monarca durante a coroação. A partir de então, o rei ou rainha escolhe um alto membro da nobreza, chamado de par do reino, para acrescentar a relíquia durante a cerimônia. Quando a espada não está em uso, ela é exposta na Torre de Londres, junto com as outras joias da coroa inglesa. Porém, essa não é a espada original, e sim uma cópia feita no século XVII para a coroação de Carlos I. Cortana e a colher da coroação são algumas das poucas joias da coroa que sobreviveram à Revolução Puritana e à Guerra Civil inglesa. Se Carlos II usou a espada durante a sua coroação, permanece um mistério. Porém, a partir de Jaime II, ela tem sido usada em todas as coroações de monarcas inglesas. A Távola Redonda. Uma das imagens mais associadas a Arthur é o da justiça e de ser um monarca benevolente. E todo o imaginário arturiano Aquela manifestação que mais representa essas características é a Távola Redonda, a mesa onde seus cavaleiros se sentavam e confabulavam e recontavam as suas histórias. E com um pequeno detalhe, seu formato circular representaria que nenhum cavaleiro, nem mesmo o próprio Arthur, está acima de ninguém. A Távola Redonda dessa forma parece ser uma representação anti-feudalismo, pois ela não impõe nenhuma vassalagem aos seus ocupantes. Ali são todos iguais e tratados como iguais. No ciclo arturiano, essa imagem feudal é mais caracterizada pelo próprio jogo de fidelidade na qual Arthur impõe aos seus cavaleiros do que onde eles se confraternizavam. Ela foi primeiramente descrita por Mestre Wace, poeta normando, em 1155, no Roman de Brut. Uma das principais hipóteses é que Wace e Lymon, que adaptou a obra do primeiro no século XII para o inglês médio, se inspiraram nas tradições orais celtas, onde os guerreiros se sentavam em círculo ao redor do seu rei ou de um grande guerreiro. É preciso notar que Geoffrey de Monmouth, uma das principais fontes para estudarmos o ciclo arturiano, não cita a Távola Redonda, apesar de comentar sobre a corte arturiana e sua importância. A associação mais óbvia que se faz da mesa e da própria corte arturiana é a cavalaria. A Távola Redonda seria o modelo e exemplo para toda a ordem e de como os cavaleiros ungidos deveriam tratar seus pares. Esse amálgama entre cavalaria e Távola Redonda fica evidente no Merlin em prosa, de Robert de Boron, onde é dito que Merlin teria criado a Távola Redonda a partir do modelo da Última Ceia e da Távola do Graal, criado por José de Arimateia. Nessa narrativa, a Távola Redonda fora construída para Uther Pendragon, e não para Arthur. Diversos locais na Bretanha se dizem como local onde está localizada a Távola Redonda, como a Henge, aquela construção monolítica típica dos habitantes primários da Inglaterra, sendo a mais conhecida é Stonehenge. Em Ermont, Bridge é conhecida como King Arthur's Round Table. O anfiteatro romano em Carleon também faz essa reivindicação e é apontada como uma das fontes para a origem da lenda. Outro local é o anfiteatro romano em Chester, porém estudos arqueológicos dizem que não há bases para confirmar essa hipótese. Durante o período medieval, surgiram em diversos locais da Europa os torneios chamados de Távola Redonda, que buscavam imitar a corte arturiana. Nesses eventos, ocorriam justas, danças, banquetes e, em alguns casos, cavaleiros assumiam papéis da lenda arturiana. No castelo de Winchester, está exposto um topo de mesa gigantesco que apresenta o nome de diversos cavaleiros da corte arturiana e com a Rosa de Tudor no centro. Esse topo teria sido criado para um desses torneios e a atual cobertura teria sido encomendada por Henrique VIII quando ele recebeu a visita de Carlos V, Sacro Imperador Romano-Germânico. O artefato, porém, é bem mais antigo e data de pelo menos do século XIII, durante o reinado de Eduardo I, o Martelo dos Escoceses, ao qual tudo indica era um entusiasta da lenda arturiana. O Sigi Perilus. Traduzido como o assento perigoso, o Sigi Perilus é uma cadeira vazia reservada por Merlin na Távola Redonda, e seu simbolismo está ligado à demanda do Graal. Afinal, somente o cavaleiro que conseguir recuperar o Graal terá o direito de se sentar nesse lugar. Apesar de não existir nenhuma relação do Sigi Perilus com a materialidade, sua representação é extremamente potente, estando presente nas obras arturianas a partir do ciclo da Vulgata, onde a demanda do Graal passa a ser associada a Perceval. O Graal, entretanto, encontrará em Galahad, herói de inspiração cistercense, seu campeão, e com ele, o Sigi Perilus também encontrará. Os dois principais autores arturianos pós-medievo, Malory e Tennyson, tratam do assento vazio e sua associação com Galahad. Em Idílios do Rei, inclusive, é dito que o assento é tão reservado para a demanda do Graal que se sentar nele, sem ter completado a busca, pode ser fatal. A palavra inglesa siege originalmente significava sentar ou trono, empréstimo do francês arcaico siège, e no francês moderno siège. A tática militar moderna de cerco, em inglês também siege, vem da ideia de sentar, ou seja, acampar na frente de uma fortaleza durante um período de tempo prolongado. O Santo Graal. Quando você pensa no Santo Graal, qual a primeira imagem que vem à mente? Provavelmente a do cálice que José de Arimateia recolheu o sangue de Cristo na cruz, e quem beber desse sangue terá eternidade, certo? Ou é o cálice no qual Cristo compartilhou o seu sangue entre os apóstolos na última ceia? Apesar de originalmente separados, o Graal e o cálice sagrado se tornaram indissociáveis a partir de Robert de Boron e seu José de Arimateia. Até Boron, as duas imagens estavam separadas. Diversos autores medievais criaram imagens relacionadas ao Graal, entre eles Chrétien de Troyes, no seu inacabado Percival ou Romance do Graal, ou Wolfram von Eschenbach, que imaginou o Graal como uma pedra mágica. Porém, o cálice entra para o nosso imaginário a partir dessa cristianização de um mito pagão. O Graal e sua demanda acabam por se tornar o grande tema e motif dentro da literatura arturiana, seja ela de origem bretã, francesa ou alemã. E, de certa forma, ela acabou por mudar a própria ideia de cavalaria. Afinal, a corte arturiana, imaginada nas páginas literárias, vai se tornar modelo para a ordem. É preciso notar que a demanda do Graal foi de fato atingida, e dependendo do autor, por pelo menos três cavaleiros diferentes. Percival representa o cavaleiro ingênuo e sem pecado. Galahad, reconhecido por sua galanteria e pureza e de óbvia inspiração cistercense. E por fim, Gawain, defensor das mulheres e dos próprios, além de portador de Excalibur após a morte de Arthur em alguns romances. A demanda do Graal serve para percebermos o quão em alta valores como glória, honra, cortesia e lealdade estavam na Idade Média Central, ou pelo menos em seu imaginário. Se a cavalaria foi o molde das relações feudo-vassálicas e de senhoria, foi a demanda do Graal e o próprio Graal que lhe serviram de molde e modelo. Agora nós vamos falar um pouco dos objetos mágicos da matéria da França e do Cantar de Mircídio. Durendal. Saindo da matéria da Bretanha e entrando na chamada matéria da França, nós temos uma espada exemplar para um cavaleiro exemplar. Durendal, a espada de Rolando, um dos 12 paladinos conhecidos também como os 12 de França. A história de Durendal encontra dois caminhos. Uma que ela fora forjada por Wayland, o ferreiro, mítico artífice de diversas canções de gestas e romances heróicos, e teria sido passado por diversas mãos até chegar em Rolando. Outro caminho mostra que um anjo teria dado a espada para Carlos Magno e ele teria entregue a Rolando no Vale de Maurienne. Ao certo, nem os medievais sabiam. Na canção de Rolando, poema que reconta a vida do nosso cavaleiro com base principalmente na Batalha de Roncesvalles, a espada teria no seu punho um dente de ouro de São Pedro, sangue de Basílio de Cesareia, cabelo de São Dinis e um pedaço da vestimenta de Virgem Maria. Aqui um indício da expansão do culto mariano. Foi com Durendal, a espada mais dura, além de indestrutível, que Rolando teria conseguido segurar o ataque dos sarracenos contra a retaguarda dos exércitos de Carlos Magno em Roncesvalles, e acabando por morrer no processo. Segundo o folclore no sul da França, foi com essa espada que nosso herói teria criado a Fenda de Rolando em uma região nos Pirineus que faz fronteira hoje entre a França e a Espanha. Segundo a tradição também, Durendal estava guardada em Roca d'Amour, no departamento de Lot, até ser roubada por Henrique II Plantageneta em 1183. Outra versão da lenda é que a espada ainda existe e se encontra encrustada em um abismo, também em Roca d'Amour. Joyeuse, Se Arthur teve sua Excalibur, Carlos Magno teve Joyce. E os paralelos não podem parar. Aliás, os paralelos entre o Imperador e o Rei dos Bretões não pode ser apenas apontada aqui. Inclusive, Carlos Magno nutria uma forte admiração por Arthur. Joyce se encontra exposta atualmente no Louvre e desde o século XIII ela era usada durante a cerimônia de coração dos reis franceses até a Revolução de 1789. Napoleão Bonaparte teria sido coroado usando uma réplica da espada e não a verdadeira. Joyce, assim como Durendal, possui uma série de elementos mágicos e fantásticos em si, tendo sido supostamente forjada com os mesmos materiais e pelos mesmos ferreiros. E para acrescentar um ar de superioridade na hierarquia cavalaresca, o seu pomo teria sido forjado a partir da lança de Longinus, também conhecido como Santa Lança ou Lança do Destino, aquela que matou Cristo na cruz. Na canção de Rolando, Baligand, general sarraceno, nomeia a sua espada de Precieuse, afinal, ele acreditava que essa não era inferior à própria Joyce. Isso mostra, no imaginário pré-cruzadas, como se dava essa relação entre cristandade e Islã. Uma certa paridade nos valores de honra e glória típicas da cavalaria, tanto entre os seguidores de Cristo quanto entre os seguidores de Maomé. Aliás, o traidor na canção de Rolando é um cristão e não um islâmico. Tissona. Rodrigo Dias de Bivar, El Cid Campeador, também possui uma espada que lhe conferia certo poder, além de dar poder para aqueles que a portaram depois dele. El Cid portava duas espadas, Tissona, cujo nome provavelmente vem de Tisson, ou seja, madeira em chamas, a sua principal espada, e colada, uma espada secundária. No Cantar de Mio Cid, o poema épico nacional de Espanha, Tissona é dada para Cid por Yusef, rei dos sarracenos, em Valência. Depois Cid teria dado para seu cunhado, o infante de Carrion, e depois retomou para si. Seus poderes variam de portador para portador, mas ela tem como principal atributo apavorar oponentes indignos. Em diversos momentos do poema, ela se mostra como uma forma bem potente de fazer adversários covardes se curvarem perante Cid, visto como cavaleiro exemplar. Ela ficou de posse do castelo de Marsilha até os anos da Guerra Civil Espanhola, quando a cidade foi saqueada pelos republicanos. Os falangistas franquistas a recuperaram e passaram a expor no Museu del Ejército. E hoje, a suposta Tissona se encontra exposta no Museu de Burgos. Aqui cabe um detalhe interessante. Os medievalistas castelhanos pós-franquismo fazem um trabalho incrível e exemplar para desmistificar a associação que se fez durante a ditadura de Francisco Franco entre ele e El Cid. E isso passa, inclusive, pelas relíquias do campeador, Tissona inclusa. Música. Olifante. Uma das marcas da Batalha de Roncevaux, batalha que de fato existiu, porém foi amplamente retratada pela literatura medieval, foi a capacidade sobre-humana de impedir que os sarracenos avançassem contra a retaguarda de Carlos Magno, o que seria fatal. Afinal, a região montanhosa de Roncevaux não favorecia uma defesa sólida. Quando já sem forças para usar a espada Durendal, Rolando se utiliza de outro objeto mágico, ao qual ele ficará ligado para sempre, o olifante. Os olifantes eram trompas medievais feitas provavelmente de presas de elefantes, usadas principalmente para a caça. Outra olifante famosa pertenceu a Gastão IV, Visconde de Birreau. Segundo a tradição e a lenda, a olifante de Rolando teria sido feita do chifre de um unicórnio caçado na Índia, assim como consta na Carla Magnus Saga, uma coletânea compilada pelo rei norueguês Racon Quinto, de Canções de Gesta da Matéria da França, que tratam de Carlos Magno e os pares de França. Na canção de Rolando, Olivier, sobrinho e melhor amigo de Rolando, pede para que ele toque a olifante, quando do iminente perigo sarraceno. O cavaleiro se recusa e leva a luta até o fim. Quase no final da batalha, ele assopra com tanta força a trompa que estoura a sua têmpora mortalmente. E resta apenas tentar destruir a trompa e a espada para evitar que elas caiam em mãos inimigas. E então morre a morte do cavaleiro, na batalha, em meia honra e de seus pares, lutando um inimigo da fé e do rei. Poder real. A coroa de ferro da Lombardia. A coroa de ferro da Lombardia, conhecida em italiano como Corona Ferrea di Lombardia e em latim como Corona Ferrea Langobardiae, é uma das mais importantes relíquias históricas de toda a cristandade, além de ser considerada uma das mais antigas regálias cristãs, estando associada profundamente ao reino da Lombardia. Ela teria sido forjada durante a dita Alta Idade Média, supostamente entre os séculos 4 e 5. Ela tem esse nome porque em seu interior há um raio estriado de ferro, alegadamente feito a partir de um dos pregos de ferro da Cruz Verdadeira. Em volta desse raio estriado estão 6 segmentos de placas de ouro unidos por dobradiças. A peça é ornada com 22 gemas dispostas em cruzes e flores. Por conta do seu tamanho diminuto em comparação de outras peças de igual importância, acredita-se que ela fora inicialmente pensada para ser um bracelete grande ou uma coroa votiva. Porém, há registros que 2 segmentos foram perdidos ao longo da história, e por isso ela teria o seu tamanho atual. Segundo a tradição e a lenda, a coroa foi encomendada por Santa Helena, mãe do imperador Constantino, depois que a matriarca descobriu a Cruz Verdadeira. A coroa teria chegado à Lombardia como um presente do Papa Gregório I para a princesa Teodolinda, que foi rainha dos Lombardos entre 590 e 591. A coroa fora usada por Carlos Magno quando ele foi coroado rei dos Lombardos. Entre os séculos 9 e 18, a coroa de ferro da Lombardia foi usada para coroar o rei da Itália, parte do Sacro Império Romano Germânico, e assim de fazer parte do rito italiano de coroação desse império. O Sacro Imperador depois era coroado na Catedral de Frankfurt, no chamado Rito Alemão. A coroa hoje faz parte dos tesouros da Catedral de Monza, cidade a cerca de 15 quilômetros a nordeste de Milão, a cidade mais importante da Lombardia, e é considerada uma das mais preciosas e importantes relíquias do patrimônio histórico italiano. Essa importância pode ser sentida na cultura popular, onde ela já foi citada em obras como Moby Dick e teve sua história contada de forma bem fantasiada em La Corona di Ferro, longa-metragem de 1941, dirigido por Alessandro Blasetti. A Pedra de Scone. Na Escócia, um desses objetos mágicos, em seu sentido medieval, produzidos é uma relíquia que até os nossos dias causa polêmica. A Pedra de Scone, uma espécie de banco de pedra entalhado com uma cruz em seu assento e pareado com 2 argolas de ferro em cada lado para o seu transporte, onde Fergus, o Grande, fora coroado como o primeiro rei dos escoceses. Assim como diversos outros objetos mágicos aqui desse episódio, a Pedra de Scone tem um passado pagão. Afinal, a sua origem pode ser traçada quando os irlandeses emigraram para a região do norte da Ilha da Bretanha e estabeleceram o que hoje é a Escócia, que passou por uma cristianização de seu mito. Afinal, ela é aclamada como sendo a pedra no qual Jacó teria usado como travesseiro e durante o seu sono tivera uma visão e depois consagrou a pedra em nome de Deus. Essa pedra teria sido levada para a Irlanda ancestral pelo profeta Jeremias e de lá para a Escócia. Conhecido como a Pedra do Destino na Escócia e como a Pedra da Coroação na Inglaterra, ela é um dos símbolos de identidade e de nacionalismos escocês. Conhecida como Pedra do Destino na Escócia e como Pedra da Coroação na Inglaterra, ela é um dos símbolos da identidade e do nacionalismo escoceses. Durante séculos, ela fora usada como assento onde os reis escoceses eram coroados, até as campanhas de Eduardo I, que a tomou e levou para Westminster como espólio de guerra em 1296. Alguns estudiosos, entretanto, acreditam que a pedra exibida por Eduardo I não é original. A pedra de Scone passou a ser posta debaixo da cadeira de Eduardo, o trono no qual os reis ingleses, depois da Grã-Bretanha e agora do Reino Unido, são coroados, simbolicamente significando o poder do monarca inglês nos assuntos internos escoceses, onde ele atuaria como Lorde Supremo daquele reino. Com a assinatura do Tratado de Northampton, em 1328, as duas coroas concordaram em devolver a pedra para a Escócia. Porém, protestos na abadia de Westminster impossibilitaram o transporte e a pedra ficou em solo inglês por mais 6 séculos, mesmo quando os Stuart, de origem escocesa, assumiram o trono como rei dos ingleses e dos escoceses. A relíquia passou a ser um símbolo de dominação inglesa sobre outros reinos do Reino Unido ou da Grã-Bretanha, e por conta disso, ela passou por 2 episódios de desafio no século XX. Em 1914, as sufragistas lutando pela emancipação feminina colocaram uma pequena bomba debaixo da cadeira de Eduardo, e sua explosão causou danos visíveis ao trono. É em 1950, entretanto, que temos o episódio mais fantástico envolvendo a repatriação da relíquia. Um grupo de estudantes ligado à Scottish Covenant Association, dedicada à devolução da Escócia, ou seja, à busca por uma autonomia dentro da União, conseguiu remover a pedra da abadia e a transportar até Kent, onde ela foi enterrada para que depois fosse levada à abadia de Arbroath, onde, de fato, eles a deixaram. Depois de uma campanha e de falharem em recuperar a pedra, as autoridades britânicas foram alertadas e a polícia londrina transportou a pedra de volta para Westminster em agosto de 1951. Esse episódio, em 1950, marca uma pressão popular importante para a devolução da pedra de Scone para a Escócia, virando uma anedota não apenas para a pedra, mas como para a própria autonomia e independência da Escócia. Em 1996, finalmente, ela foi devolvida para sua terra natal, sendo entregue em uma cerimônia com toda a pompa e circunstâncias típicas da monarquia britânica. Hoje, a pedra de Scone está depositada e exibida no castelo de Edimburgo. Quando um monarca britânico é coroado, e é bom lembrar que a última vez que isso aconteceu foi em 1952, ela deve ser transportada para Londres para fazer parte do rito, junto com outras regalias britânicas. A espada de Wallace. Já que estamos falando de Escócia medieval, é sempre bom lembrar de William Wallace e sua espada. Aqui está exposta no Wallace Monument, em Stirling. Ela é uma lâmina de 132 centímetros e seu comprimento total com a empunhadura é de 163 centímetros. Ela foi desenhada para uma empunhadura com as duas mãos e pesa 2,7 kg. E sua largura varia de 5,7 cm até 1,9 cm. Essa espada teria sido utilizada por Wallace nas batalhas de Stirling Bridge e de Falkirk durante as guerras de independência da Escócia. Para quem assistiu Coração Valente, é aquela espada no qual Mel Gibson arremessa depois de uma cena épica de batalha. Apesar de não possuir nenhum poder mágico ou mítico, elas nos servem de exemplo para como o imaginário político atua em relação aos objetos e relíquias históricas do período medieval. Cristianismo medieval. A cruz verdadeira. Um dos elementos do imaginário que mais motivaram os movimentos de cruzadas foi a retomada de Jerusalém, e dois elementos principais de Jerusalém deveriam retornar para as mãos latinas: a Igreja do Santo Sepulcro, o local onde Jesus Cristo teria voltado dos mortos após 3 dias de sua paixão, e a Cruz Verdadeira, ou seja, o Santo Madeiro, onde Cristo morreu pelos nossos pecados, salvando as nossas almas da danação eterna. Há uma relação entre Constantino, a Igreja Medieval e a Cruz Verdadeira. Afinal, segundo a Legenda Áurea, uma das principais coleções hagiográficas do Ocidente Medieval, a Cruz Verdadeira teria sido descoberta por Helena, santa e mãe do imperador, a quem e quem converteu o imperador ao cristianismo. Ela também teria derrubado um templo pagão e, na derrubada, o Santo Sepulcro teria sido revelado. Segundo Jacopo de Varigine, autor da Legenda Áurea, a Cruz Verdadeira teria sido feita com a madeira que remonta aos tempos da Santa Aliança de Deus com o seu povo. Afinal, a árvore que deu origem à madeira teria sido plantada no monte onde repousava o cadáver de Adão, depois foi transportada pela Rainha de Sabá para o rei Salomão refazer a Arca de Aliança e uma ponte, e da madeira dessa ponte teria surgido a Cruz Verdadeira. Percebe-se em Jacopo de Voragine um momento típico do cristianismo medieval, associar eventos do Antigo Testamento com do Novo Testamento, fazendo uma espécie de continuação entre essas duas temporalidades. Ao que se sabe, o artefato teria desaparecido em torno do século V, na região no que hoje é a Argélia. Porém, seu impacto no imaginário medieval se faz presente até as reformas religiosas, onde a proibição luterana de veneração de ídolos fez com que a própria igreja reveja alguma das suas venerações. Afinal, na época de Lutero, estima-se que circulavam no Ocidente medieval, somando todos os fragmentos da Cruz Verdadeira, um total de 70 modelos da mesma. Isso que eu chamo de milagre. O Sudário de Turim. O Sudário de Turim, também conhecido como Santo Sudário, e é um dos diversos sudários onde supostamente Jesus Cristo teria sido envolvido após o seu martírio. Esse é apenas o mais famoso e o mais reverenciado pela cristandade católica. As primeiras menções a ele datam de 1354, e já no século XIV foi denunciado como uma falsificação. Em 1389, o bispo de Troyes já teria o denunciado como uma forja. Medindo 4,4 metros de comprimento por 1,1 metro de largura, o Vaticano mantém uma relação de neutralidade, nem nega a sua santidade, nem a afirma. Segundo o Papa Francisco I, o Sudário de Turim se trata de um ícone de um homem flagelado e crucificado. Datações utilizando carbono 14 datam o tecido entre 1260 e 1390, muito posterior à Via Crucis e à reencarnação de Jesus Cristo. É preciso notar que, por se tratar de uma manifestação material e imaginária medieval tardia, nota-se pouca influência do Sudário de Turim para os homens e mulheres medievais. Ele vai ter um impacto muito maior em relação às reformas religiosas do começo da Idade Moderna. Relíquias como o Sudário de Turim, a Cruz Verdadeira, ossos, dentes de Jesus, Maria e dos santos, além de peças de roupa ou mesmo utensílios tocados, nos revelam, de certa maneira, um ceticismo medieval, no sentido de que se algo existe, ele precisa existir de alguma forma, tanto no campo do imaginário quanto no campo material. Não nos esquecemos de que homens e mulheres medievais são herdeiros de uma tradição pendente mais ao aristotelismo do que ao neoplatonismo, e que essa dualidade, matéria e ideia, não era um problema para eles. Antes da gente encerrar esse episódio, eu queria fazer umas indicações bibliográficas, e eu não poderia indicar outros textos, senão dois do Legoff, que foram base e inspiração para esse episódio. O primeiro é o Imaginário Medieval, onde ele analisa e pensa o imaginário do Ocidente Medieval. E, por fim, Heróis e Maravilhas da Idade Média, onde ele analisa uma série de heróis e locais maravilhosos e como esses representam a mentalidade e a imaginação dos homens e mulheres medievais. Era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio do meu, do seu, do nosso Medievalíssimo. A gente tratou aqui dos objetos mágicos e como o fabuloso e o maravilhoso atuam no imaginário a partir desses objetos. Fala aí pra mim se vocês querem que eu faça um episódio sobre locais mágicos. Aí entra Bruxelândia, entra Camelot, entra Avalon, entra uma série de locais pra gente pensar, pra gente estudar, pra gente falar um pouquinho aqui. Eu deixei lá no site do Clio e no perfil do Instagram do Medievalíssimo, no dia que sair esse episódio, um dossiê visual mostrando um pouco desses objetos mágicos que a gente tratou aqui, pra gente entender também, pra aumentar um pouco a sua experiência do podcast, pra não ficar apenas no áudio, mas também pra ser uma coisa visual, pra vocês entenderem um pouco como visualmente, do que eu estou falando aqui desses objetos. E se você quer entrar em contato com o Clio, você tem três formas bem básicas. A primeira é através das redes sociais. Segue tanto o Clio quanto o Medievalíssimo lá. Nós temos no Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, MySpace, GarageBand. GarageBand nem é rede social. Enfim, tamo lá. É só seguir a gente. Se você tem alguma dúvida, crítica, sugestão, comentário, entre em contato por e-mail. Entra lá no medievalissimo@gmail.com e a gente lê e responde todas as críticas, sugestões e comentários. E se você quer interagir com o pessoal aqui do Clio e com o público do Clio de forma geral, entra no nosso grupo de Telegram. É só procurar lá no aplicativo Clio História e Literatura, você vai ter um grupo lá, entra, vai ter um canal e depois, de tempos em tempos, a gente coloca o link do grupo pra gente bater um papo, pra gente conversar. Era isso, meus amores. Espero vocês daqui a 15 dias. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. E o resto é a vida que segue.